Não confronte o seu marido ou os outros envolvidos. Isso é uma rede que Satanás armou. Eu, bem como muitas outras mulheres, caí nessa armadilha. Esteja atenta. Você pode satisfazer a sua carne, mas as consequências destruirão você e qualquer sentimento que seu marido possa ter por você. Não fale com outra mulher por telefone ou pessoalmente, nem envie uma carta a ela dizendo que a perdoa. Isso não vem de Deus. É o inimigo jogando com a sua justiça própria. Frequentemente, as mulheres pensam erroneamente que devem confrontar seus maridos porque eles não deveriam estar fazendo o que estão. Todas as mulheres que confrontaram seus maridos por ignorância, como eu fiz, ou por ignorar este livro ou meu alerta, escreveram para contar-me como arrependeram-se disso. Todas compartilharam que isso resultou em muitas consequências horríveis. Por favor, não seja como Eva, que tomou a dianteira e fez o que sabia que não deveria. Uma vez que o pecado seja exposto, será ostentado na sua cara e você perderá a vantagem que Deus deu-lhe como a mulher da mocidade dele. Provérbios 5, versículo 18. Você deve lembrar o amor tudo crê. 1 Coríntios 13, versículo 7. Você deve lembrar todas as vezes que esta é uma batalha espiritual. Como em todas as guerras, é tolice e perigoso deixar o inimigo saber o que você sabe. Na Bíblia, nenhuma batalha foi vencida através da revelação de informações de Deus. Nem ela diz para revelarmos os movimentos do inimigo. Pelo contrário, a Bíblia nos diz para lutarmos esta guerra como uma guerra espiritual. 1 Timóteo 1, versículo 18, diz para combatermos o bom combate. Não militamos segundo a carne. 2 Coríntios 10, versículo 3. Somos instruídos, entretanto, a sermos sóbrios. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5, versículo 8. Seu marido e outros estão trabalhando com o inimigo, como escravos, para destruir o seu casamento, o seu futuro e os seus filhos. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Romanos 6, versículo 16. Para vencer essa batalha, você deve ser escrava da justiça. Não confronte seu marido a respeito do seu pecado ou do que você sabe. Não tente descobrir onde seu marido está se ele não lhe deu seu paradeiro. Isso é a proteção de Deus para você. Fique quieta, fique em silêncio. Vá para o seu quarto de oração e comece a lutar a batalha pelo seu casamento através da oração, de joelhos diante do Senhor. Deus pode mudar o coração do seu marido, mas você poderá endurecê-lo se abertamente revelar desconfiança, suspeitas e ciúmes. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. Provérbios 21, versículo 1. A outra mulher, então, parecerá a única errada, não você. Todo homem tenta proteger e defender a adúltera quando sua mulher ataca verbalmente ou fisicamente a outra mulher. Fique quieta. Evite cometer esse erro fatal. Não haja apressadamente em qualquer decisão. Nesse momento você não está pensando claramente e certamente está agindo mais com a emoção do que com a sabedoria. Assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peca aquele que se apressa com seus pés. Provérbios 19, versículo 2. O prudente atenta para os seus passos. Provérbios 14, versículo 15. Há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Provérbios 16, versículo 25 e Provérbios 14, versículo 12. Tens visto um homem precipitado no falar? Maior esperança há para um tolo do que para ele. Provérbios 29, versículo 20. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a determinação. Provérbios 16, versículo 33. O sábio teme e desvia-se do mal. Provérbios 14, versículo 16. Não corra para fazer mudanças, como, por exemplo, estabelecer uma agenda de visitação. Não seja rápida para começar a obter o divórcio. Deus diz que detesta o divórcio. Malaquias 2, versículo 16. Não se mude ou deixe sua casa. Estava, a mulher alheia, alvoroçada e irrequieta, não parava em sua casa os seus pés. Provérbios 7, versículo 11. Não siga os seus caminhos. Você procurou seu marido por causa de suas necessidades, medos ou problemas, apenas para o seu marido deixá-la humilhada ou rejeitá-la? Memorize essas escrituras. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Filipenses 4, versículo 19. Pereceria sem dúvida se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Salmos 27, versículos 13 a 14. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até seus inimigos faz que tenham paz com ele. Provérbios 16, versículo 7. A força e a honra são seu, mulher virtuosa, vestido, e se alegrará com o dia futuro. Provérbios 31, versículo 25. Ao invés de suplicar, aproveite essa oportunidade para agradecer a seu marido e o elogio sobre como cuidou de você no passado. Essa é a forma de Deus. Chama-se contentamento. Parte do seu problema pode ser sua carreira fora de casa. Uma vez que Deus disse para esperar pelas coisas e fomos em frente e carregamos as coisas, você deve ter precisado ir ao trabalho. Agora sua casa fica vazia enquanto você trabalha. Suas crianças estão em creches e seu marido tem o seu próprio apartamento. Satanás é um ladrão. Em breve, você poderá perder a casa que lutou tanto para ter. Permita a Deus salvar sua casa, sua família e o seu casamento. Veja a lição Os Costumes de Sua Casa, do livro Uma Mulher Sábia, para maiores esclarecimentos. Nunca busque a ajuda ou o suporte do seu marido em suas presentes provações. Não há melhor maneira de afastar seu marido de você do que dizer a ele tudo o que está errado em casa. A razão pela qual ele a deixou foi para evitar os problemas. Ele nunca voltará para uma casa que está um caos, nem virá para salvá-la, nunca. Um homem que deixa sua família ou se envolve com outra mulher está concentrado em buscar felicidade. Se você encontrar ajuda através de seu relacionamento de amor com o Senhor, como você deve fazer quando os problemas chegarem, e chegarão, então seu marido voltará correndo para casa. Você sugeriu ou encorajou o seu marido a partir? Nós, no Ministério Restaurar, temos visto muitas esposas que pediram a seus maridos que partissem, ou que foram as primeiras a mencionar a palavra divórcio num momento de raiva. Quando você planta mais sementes, não se surpreenda se acabar em adultério. Palavras têm mais poder do que você pensa. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Mateus 12, versículo 36. Se houveram problemas como álcool, drogas ou maus tratos, não acrescente adultério a eles. Talvez você tenha desejado que ele partisse por causa do álcool, das drogas ou dos maus tratos. Ou talvez você apenas sentiu que não se amavam mais. Homens que estão fora de suas casas são considerados solteiros, mesmo que não sejam. Separação é o primeiro passo para o divórcio. E o divórcio é um erro de mudança de vida. Muitas mulheres mais velhas, ignorantes da destruição da separação, aconselham mulheres jovens a mandarem seus maridos embora ou a não permitirem que eles voltem para casa. As mulheres mais velhas, como está escrito no capítulo 2 de Tito, deveriam ensinar o que é bom e encorajar as mais novas a amar seus maridos, a amar seus filhos, serem submissas a seus próprios maridos, para que a palavra de Deus não seja desonrada. A separação, que é descrita em 1 Coríntios 7, versículo 5, só deve ser feita com mútuo consentimento e com o propósito de jejuar e orar. Esse versículo confirma isso. E se alguma mulher tem marido, crente ou descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe. 1 Coríntios 7, versículo 13. Tomando a decisão de se separar ou divorciar, você terá escolhido destruir não apenas a sua vida e a de seu marido, mas também a vida de seus filhos e seu futuro. Seus futuros netos, seus pais e seus amigos também sentirão os efeitos devastadores dessa decisão egoísta, ignorante e tola. Ao sugerir que seu marido partisse, você deu aquele primeiro passo para o divórcio. Não é tempo de mudar a direção antes que as coisas vão mais longe? O mundo e o inimigo convenceram você de que essa separação, o divórcio, vão tornar as coisas melhores, mas isso é uma mentira. Se fosse verdade, 8 entre 10 pessoas não se divorciariam no segundo ou subsequente casamento. Mais uma vez, a Bíblia é clara. Se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe ir. 1 Coríntios 7, versículo 13. Se seu marido a deixou, você deve parar de importuná-lo, pressioná-lo ou mesmo ficar no seu caminho. Ele só tentará mais fortemente afastar-se de você ou correr para o mal. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Salmos 1, versículo 1. O único bloqueio no caminho deve ser uma cerca de espinhos. Oséias 2, versículo 6. Você deveria ler o livro de Oséias em sua Bíblia. Nós temos uma oração escrita para você memorizar, baseada na cerca de espinhos. Você irá encontrá-la no capítulo 17, estar na brecha. Ore sobre ela diariamente por seu marido. Muitos ministros encorajam as mulheres que oram pela restauração de seus casamentos a continuar procurando os maridos que partiram com telefonemas, cartões, cartas e declarações sobre seu casamento de aliança. Isso não é bíblico e fez com que muitas se tornassem mulheres que oram pela restauração de seus casamentos por toda a vida. A Bíblia diz, mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso, o irmão ou irmã não está sujeito à servidão. Mas Deus chamou-nos para a paz. 1 Coríntios 7, versículo 15. Se você não o deixar ir, os atritos continuarão. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Salmos 1, versículo 1. Você deve deixar o seu marido saber que é livre para partir, baseado em 1 Coríntios 7, versículo 15. Isso vai ajudá-lo a parar de fugir correndo, buscando o divórcio ou pulando dentro de outro casamento. Mas eu já estou divorciada. Nunca é tarde demais, mesmo se um divórcio já tomou lugar. Erin Manny casou-se novamente com seu primeiro marido depois de terem se divorciado. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12, versículo 21. Deus pediu especificamente ao seu profeta Oséias que casasse novamente com a sua esposa Gomer, mesmo depois dela ter sido espalhafatosamente infiel a ele. Porque ela não é minha mulher e eu não sou seu marido. Oséias 2, versículo 2. Então ela dirá: ir-me-ei e tornar-me-ei ao meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Oséias 2, versículo 7. E o Senhor me disse a Oséias: vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo, marido, contudo adúltera. Oséias 3, versículo 1. Deus usou a história de Oséias e Gomer para mostrar o seu compromisso com a sua própria noiva, a igreja, e sua forte persistência a respeito do casamento. Não permita que seus filhos vejam a sua dor ou raiva em relação a seu marido. Faça tudo o que for possível para resguardar os seus filhos do que está acontecendo. Isso apenas fará com que eles tenham sentimentos ruins em relação ao pai deles. Não jogue a culpa em seu marido. Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a derruba com suas próprias mãos. Provérbios 14, versículo 1. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. Provérbios 21, versículo 1. Seja cautelosa quanto à direção na qual você está movendo o coração dos seus filhos. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Malaquias 4, versículo 6. A glória dos filhos são seus pais. Provérbios 17, versículo 6. O Senhor permitiu essa provação em sua vida e na vida de seus filhos por um período, para atraí-los para mais perto dele, para cumprir o seu trabalho em todos vocês e então uni-los novamente para a sua glória. Quando seu marido não estiver por perto para ser culpado, você poderá então olhar para o Senhor. Quando você está mais próxima dele, ele pode transformá-la mais semelhantemente à sua imagem. Olharam para ele e foram iluminados, e seus rostos não ficaram confundidos. Salmos 34, versículo 5. Não permita que seus filhos falem mal do pai deles. Você deve exigir respeito ao pai deles, mesmo se tiverem 5, 15 ou 25 anos. Honra teu pai e a tua mãe. Êxodo 20, versículo 12, Deuteronômio 5, versículo 16 e Marcos 7, versículo 10. Novamente lembre-se, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Malaquias 4, versículo 6. Se você tem falado mal acerca do pai deles, primeiro peça perdão a Deus. Depois, peça perdão ao seu marido e, finalmente, peça perdão dos seus filhos. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Provérbios 28, versículo 13. E então comece a edificá-lo aos olhos de seus filhos e aos seus. Veja o capítulo 7, Bondade em sua língua, na seção Respeitoso para maiores esclarecimentos. Lembre, você terá dificuldade para impor respeito pelo pai deles se você demonstrar desrespeito ao seu marido. Não permita que seus filhos tornem-se rebeldes. A criança entregue a si mesma em vergonha à sua mãe. Provérbios 29, versículo 15. Ao invés de permitir raiva ou desapontamento, use este momento para ensiná-los a perdoar e orar por seu pai. Quando a raiva se for, a dor será sentida. Então ensine-os a confiar em Deus por consolo. Esse versículo ajudou meu filho de 5 anos na época, quando memorizou. Deus disse, não te deixarei, nem te desampararei. Hebreus 13, versículo 5. Seus filhos estão confusos agora, portanto dê-lhes direções claras. Veja a lição 15, os ensinamentos de sua mãe no livro Uma Mulher Sábia, para maiores esclarecimentos. Novamente, você terá dificuldades em reforçar isso em seus filhos se você demonstrar falta de domínio próprio. Tome cuidado para não escolher a estrada mais fácil. Ela pode parecer ser a estrada mais fácil, mas no final é a estrada que leva ainda mais tristeza, provações, dificuldades e mágoas do que a que você está experimentando agora. Nós, que passamos por casamentos difíceis, separação, divórcio, queremos alertá-la sobre quaisquer ideias, livros ou pessoas que tentarão influenciá-la a seguir pelo caminho do mundo, o que sempre termina em desastre. Se o mundo endossa, nós, como cristãos, sabemos que este é o caminho espaçoso que leva à destruição. Apertado é o caminho que leva para a vida, e poucos são aqueles que o encontram. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Mateus 7, versículos 13 a 14. Você deve procurar por aquele caminho apertado em todas as suas decisões, na forma pela qual você fala com os outros e na forma com que você lida com as provações que surgem em seu caminho agora ou que surgirão no futuro. Por favor, seja cuidadosa com o que você lê. Livros cuja fundamentação é a filosofia ou aqueles escritos por psicólogos ou conselheiros matrimoniais encherão a sua mente com pensamentos que não são das Escrituras. Essas ideias destrutivas que são contrárias aos princípios de Deus causarão que sua restauração ande para trás e não para frente. Seja cuidadosa a respeito de livros que cubram tópicos tais como amor difícil, temperando o seu casamento e aqueles com ensinamentos a respeito de codependência. Nós temos visto os danos que estas ideias causaram a casamentos e as mulheres que olharam para elas em seu desespero. Ao invés disso, renove a sua mente com a palavra de Deus. Se você meditar em sua palavra, Deus promete no Salmos 1 que você prosperará em tudo o que você fizer. Olhe para Deus e para aqueles de mesma mentalidade para encorajá-la a permanecer confiando em Deus por seu casamento. Por favor, vá ao conselheiro, à palavra de Deus, que é gratuito, e poupe o seu dinheiro e o seu casamento. Deus a quer para ele, fique longe dos profissionais. Todo profissional tem suas formas e crenças. Há milhões de conselheiros matrimoniais e livros escritos a respeito de problemas no casamento. Se eles soubessem todas as respostas, por que há uma epidemia de divórcios, especialmente na igreja? Por onde você começa? O que deve fazer? Comece a mover a sua casa demolida para a rocha. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mateus 7, versículos 24 a 25. Toda mulher sabe edificar sua casa, mas a tola a derruba com as suas mãos. Provérbios 14, versículo 1. Com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece, e pelo conhecimento se encherão as câmaras com todos os bens preciosos e agradáveis. Provérbios 24, versículos 3 a 4. Louve a Deus em todas as coisas. Ofereçamos sempre por Ele, a Deus, sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Hebreus 13, versículo 15. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Filipenses 4, versículo 4. Aprenda verdadeiramente a orar. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Porém, a ninguém achei. Ezequiel 22, versículo 30. Permanecer na brecha não significa ficar no caminho do seu marido. Leve todo o pensamento cativo, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, versículos 4 e 5. Comece a renovar a sua mente, para ser como a mente de Cristo e para olhar para a sua situação como Deus olha, de cima. Adquira o livro Uma Mulher Sábia e estude através dele com uma amiga. Adquira o livro de promessas da Bíblia em sua livraria cristã local e coloque em seu banheiro. Muitas mulheres usam seu banheiro como seu quarto de oração quando têm filhos ou seu marido em casa. Esse é o seu lugar de refúgio, e você pode debruçar-se sobre suas promessas para você. Compre cartões 3x5 e escreva todos os versículos da Bíblia que acha que vão ajudá-la a renovar a sua mente, a lutar no Espírito. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Ou a recorrer quando experimentar um ataque de medo, dúvida ou mentiras. Mantenha-os com você todo o tempo e leia-os continuamente. Pare de falar tanto sobre os seus problemas. Ouça a Deus e leia a sua palavra. O Salmo 1 dá a você uma promessa. Antes, tenha o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Salmos 1, versículos 2 e 3. Falando de forma prática, se você ler esse livro ao ponto dele ficar gasto, ou tirar um tempo para fazer os cartões 3x5 com as escrituras que você precisa, não terá como você evitar meditar em sua palavra. Quase todas as mulheres que eu conheci, que tiveram o casamento restaurado, fizeram uma dessas coisas, ou ambas. Nenhum casamento é um caso perdido. Aos homens, é isso impossível, mas a Deus, tudo é possível. Mateus 19, versículo 26. Novamente, lembre-se que não é verdade que somente você e seu marido juntos devem procurar ajuda para mudar o casamento. Nós temos visto os bons frutos de mulheres que pediram a Deus que mudasse o coração de seus maridos, que trabalhasse neles, e Deus foi fiel. Leia sobre frutos em Mateus 7, versículos 16 a 20. E por que reparas tu no argueiro, cisco, que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Mateus 7, versículos 3 a 5 e Lucas 6, versículos 41 a 42. Oramos o seguinte por você, que você veja claramente como realmente ajudar seu marido, sendo uma mulher de Deus, com um espírito manso e quieto, que sorri para o futuro. Quanto tempo? Muitas mulheres têm perguntado a mim quanto tempo seus maridos ficarão longe ou quanto tempo sua provação irá durar. Talvez ajude se você pensar nisso como uma jornada. Quanto tempo levará? Muitas vezes depende de você. Enquanto Deus mostra a você uma área em que Ele está trabalhando, trabalhe com Ele. Não se desvie com coisas de sua vida diária. Satanás trará os cuidados do mundo com o objetivo de sufocar a palavra em seu coração. Satanás também trará situações, emergências ou outras crises que desviarão sua atenção do seu destino e a sua família restaurada. Muito frequentemente, nossa jornada parece ter parado. Apenas dê o próximo passo de obediência. Quando você estiver cansada com a espera, não perca o ânimo. Esse é o tempo que nosso Senhor está usando para alargar a nossa fé e focar nossa atenção no trabalho de Deus em nossas vidas. Tudo o que é requerido é a nossa obediência, que liberará poder espiritual para trabalhar em nosso favor. Não é necessário que Deus nos dê uma explicação detalhada sobre o que Ele está fazendo. Nós temos que acreditar que Deus está trabalhando com pessoas e situações e arrumando as circunstâncias para o seu melhor por nós. Há mais ajuda. Quando as mulheres continuaram a vir até nós cansadas e precisando de esperança, fomos levadas a criar uma comunidade em nosso site para dar mais ajuda, apoio, compaixão e orientação para aqueles que procuram restaurar seus casamentos e todos os relacionamentos em suas vidas. Gostaríamos de convidá-la a se juntar à nossa comunidade. Temos recebido vários relatórios de louvor impressionantes sobre esta área do nosso ministério e está crescendo de boca em boca. O que é ainda mais interessante é que temos visto mais relacionamentos restaurados regularmente do que jamais pensamos ser possível. Nós também queremos ajudá-la a encontrar uma e-partner, que é uma parceira de encorajamento, oração e responsabilidade. As mulheres são unidas com outras mulheres que estão passando pela mesma ou similar situação e têm um coração para restaurar todas as áreas de suas vidas. Se você gostaria de participar, visite o nosso website em ajudamatrimonial.com. Adicionalmente, todos os nossos livros são gratuitos para leitura e impressão em nosso website, e também há a comunidade formada por membros. Muitas mulheres em sua situação se animaram sobre as mudanças nelas mesmas e em suas situações depois de lerem Uma Mulher Sábia, que se mostra fundamental para sua restauração. Para te dar mais esperança, quando todos continuam dizendo que a sua situação não tem esperança, nós temos o nosso livro de testemunhos, Pela Palavra do Seu Testemunho. Esse livro é repleto de testemunhos de casamentos sem esperança que Deus miraculosamente restaurou. Se seus parentes, amigos, pastores ou colegas de trabalho pensam que você está ficando louca por acreditar que Deus pode restaurar seu casamento, dê-lhes este livro e observe-os começarem a encorajá-la ao invés de desencorajá-la. Temos também um livro, Perguntas e Respostas, que provou ser extremamente útil para responder a muitas das perguntas que você pode ter sobre a restauração do casamento. Este livro contém mais de 300 perguntas, que são respondidas através das Escrituras. Neste livro você vai encontrar as respostas para a maioria, se não todas, as perguntas que você pode ter em termos de aplicação dos princípios que você agora está aprendendo. Nosso recurso mais popular é uma série de vídeos que entra em mais detalhes e lhe dará mais ajuda para responder suas várias perguntas. A série de vídeo Seja Encorajada. Estes vídeos irão responder a maioria, se não todas, as perguntas que você possa ter agora em termos de aplicação prática dos princípios que você acabou de ler ou que vai ler. Como afirmado anteriormente, os nossos livros são gratuitos para ler ou imprimir. E para se tornar membro também é gratuito. Então, por favor, tome um momento para visitar o nosso website hoje. Ansiamos pela oportunidade de ajudá-la através do nosso website e de orar por você. Até lá, deixe-me orar por você agora. Querido Senhor, por favor, guie esta irmã tão especial durante os problemas em seu casamento. Quando ela desviar-se para a direita e quando desviar-se para a esquerda, que seus ouvidos ouçam atrás dela uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Isaías 30, versículo 21. Por favor, reassegure-a quando ela vir 1.000 caírem à sua direita e 10.000 à sua esquerda, ajudando-a a saber que, se ela seguir a ti, isso não acontecerá com ela. Salmos 91, versículo 7. Esconda-a sob tuas asas protetoras. Ajude-a a achar o caminho estreito que irá conduzi-la à vida abundante que tu tens para ela e para sua família. Senhor, eu oro por um testemunho. Quando este casamento problemático ou partido for curado e restaurado, que tu possas usar para a tua glória. Nós te daremos toda a honra e toda a glória. Amém. E se você está pronta para fazer esse compromisso com Deus, de começar a seguir os princípios que aprendeu nesta lição, então, clicando aqui, você concorda com o que aprendeu e está pronta para documentar essa parte da sua jornada de restauração no formulário O que eu aprendi.